Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o empoderamento do legislativo no Brasil. Um estudo recém-lançado pela Fundação FHC avalia as causas e os efeitos da proeminência crescente nos últimos anos do Congresso frente ao Executivo Federal na balança institucional dos poderes. E em meio às disputas orçamentárias, práticas informais que atropelam regimentos e barreiras à interlocução efetiva com a sociedade, aponta medidas para qualificar os processos de discussão e tomada de decisão das casas. Eu converso com a cientista política e pesquisadora da Universidade de Lisboa, Beatriz Rey. Bem-vinda novamente ao Mundo Político, Beatriz. Uma alegria recebê-la.
Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar sempre com vocês.
Beatriz, o documento O Fortalecimento do Legislativo no Brasil, Contribuição para o Aperfeiçoamento Institucional do Congresso, coordenado por você e Sérgio Fausto e lançado pela Fundação FHC, se debruça sobre transformações que impactaram esse poder nos últimos 20 anos. Quais foram os elementos mais determinantes para o crescimento de protagonismo ocorrido ao longo desse período?
Olha, a gente aponta aí uma série de fatores ao longo do documento. A própria literatura de ciência política ainda está em busca dessas explicações, então o que a gente coloca aí é muito tentativo, né? A gente fala, por exemplo, de como as consultorias legislativas se profissionalizaram. A gente teve aí, a partir de um determinado momento dos anos 2000, um corpo técnico mais qualificado nas consultorias legislativas, tanto da Câmara quanto do Senado. Isso ajuda o funcionamento do processo legislativo e os parlamentares, porque qualifica melhor o trabalho legislativo. A gente também fala ali da questão de termos tido os presidentes mais fracos, presidentes da República mais fracos, o que abre aí um espaço, um vácuo de poder para o Congresso, que o Congresso acabou ocupando, na verdade. Especificamente, a gente fala do período da presidente Dilma Rousseff e do período do presidente Jair Bolsonaro. Foram dois momentos, inclusive, foram nesses momentos que o Congresso aprovou medidas importantíssimas de reforma das emendas orçamentárias. A gente tem aí também outras explicações que não estão no documento, na literatura de ciência política, que dizem respeito à composição ideológica do Congresso, por exemplo, a existência de frentes parlamentares altamente institucionalizadas, como a Frente Parlamentar do Agronegócio, da Agropecuária. Então, são várias as explicações. A gente se concentra aí mais nas explicações internas ao Congresso, profissionalização da consultoria legislativa, das próprias comissões, e também a questão da relação com o Executivo no que diz respeito à existência de presidentes da República mais fracos.
Uma pergunta que fica, Beatriz, diante desse processo, né? Olhando para o Congresso enquanto espaço de representação mais direta da sociedade, a ideia de um legislativo mais fortalecido pode ser, em alguma medida, ruim?
Não, assim, o ponto de partida do documento é que o fortalecimento do Congresso não deve ser visto necessariamente com desconfiança. O Legislativo, ele é um espaço institucional onde a heterogeneidade da sociedade brasileira encontra a sua expressão mais direta, né? Estou falando com vocês aqui da TV Assembleia de Minas, vocês sabem disso muito melhor do que eu. Ali a gente tem dentro do Congresso Nacional interesses regionais, sociais, políticos, todos dentro do mesmo ambiente de deliberação. A presidência da República é ocupada só por um mandatário, que representa um grupo, né, um grupo político, e o parlamento representa uma pluralidade mais ampla de vozes, né? Então, assim, partindo disso, quando o Congresso está bem estruturado para exercer as funções que lhe cabem, ele pode atuar como um coformulador de políticas públicas. Isso amplia a qualidade do debate, pode aumentar a aceitabilidade política das decisões e também pode elevar a chance de que as políticas públicas aprovadas sejam bem implementadas. Elas podem ser melhor desenhadas. Então, o problema não é o Congresso ter ganhado mais peso. O problema é como parte desse fortalecimento aconteceu nos últimos anos. E é isso que o documento vai detalhar, sobre isso que eu e o Sérgio nos debruçamos.
Pois é, e um dos aspectos, né, você já citou até na sua primeira resposta, que foi a ocupação da presidência da República por mandatários politicamente frágeis. O quanto isso gerou um poder desproporcional nas mãos de presidentes da Câmara e do Senado?
O documento ele associa diretamente esse fenômeno ao deslocamento de poder que a gente viu nas emendas orçamentárias e nas dinâmicas internas do Congresso. A gente considera ali o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016 como um ponto de inflexão. Ali a gente tem um momento de evidência da perda da capacidade do executivo de coordenar sua própria base parlamentar. Durante o governo Jair Bolsonaro, a ausência de articulação política aprofundou essa tendência que já vinha do governo Rousseff. O que aconteceu na prática? Acabou fortalecendo as lideranças legislativas e culminou na aprovação de mais uma medida de reforma das emendas orçamentárias, que você quiser, a gente pode entrar nesse assunto também.
Que são as emendas impositivas,
né? Orçamento secreto.
As chamadas emendas impositivas e o orçamento secreto, né?
Exato, exato. Então, a gente tem, em 2015, as emendas impositivas individuais, em 2015, sob Rousseff, 2019, as emendas orçamentárias impositivas de bancada, sob Bolsonaro, e sob Bolsonaro, a consolidação do que ficou conhecido como o orçamento secreto. Então, é um mecanismo de concentração de recursos pouquíssimo transparente, e um mecanismo que, com diferentes configurações, permanece relevante até hoje. A gente também chama atenção no documento para o fato de que, mesmo nesse terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pensando que é um presidente que é experiente, que já teve duas gestões anteriores, o executivo tem tido dificuldade de governar, né? Então, continua encontrando um Congresso mais ativo, com maior controle sobre as emendas orçamentárias e menor disposição para negociar a agenda presidencial. A gente teve aí diversos exemplos de dificuldades do executivo. Então, a gente tem esse problema estrutural aí do presidencialismo brasileiro nesse momento.
Para além da questão orçamentária, né, desses problemas de governança, o estudo também aponta que historicamente, entre 1988 e 2004, o Executivo dominava mais de 80% das novas leis, né? Mas hoje o Congresso responde pela grande maioria, cerca de 75%. Por que esse aumento do protagonismo, Beatriz, não resultou necessariamente em uma democracia mais forte, mais transparente?
Eu só queria pedir cuidado, eu não vou entrar aqui nesses detalhes, porque senão a gente vai ficar falando por horas, mas a gente faz ali distinção sobre dois tipos de taxa, que inclusive eu acho que, se eu não me engano, está numa nota de rodapé, dependendo de como você calcula esse número, você ainda vê uma preponderância do executivo, né? O que a gente percebe é uma tendência do legislativo participar cada vez mais nas leis aprovadas. Acho que isso eu teria um pouco mais de segurança em dizer. O que a gente enxerga aí de como esse processo aconteceu? A gente aponta ao longo do documento que ele aconteceu através de vias formais, né? Os arranjos aí que foram feitos para que esse Congresso mais ativo, eles não foram formais, quer dizer, eles não aconteceram dentro do que está no regimento interno da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso Nacional. Foram os arranjos informais e que acabam reduzindo aí a capacidade das regras que existem de orientar e de limitar o comportamento dos próprios parlamentares e de outros atores políticos. E essas vias informais, elas acabam produzindo distorções que vão afetar desde o funcionamento das comissões permanentes até o uso das emendas orçamentárias e até, inclusive, a própria agenda legislativa. Se você quiser, eu posso entrar em detalhes sobre o que são esses mecanismos informais.
Não, com certeza, né? É bom explicar para quem nos assiste.
Com certeza. A gente detalha isso em diversos episódios, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, uma discussão que eu acho, talvez, a coisa mais urgente, na minha visão, e aí não estou falando pelo Sérgio nem pela Fundação, mas que é a normalização das sessões remotas e híbridas, né? Que deveriam ser exceção. A gente criou, o Congresso criou um sistema de deliberação remota durante a pandemia que persiste até hoje e que só deveria ser usado em situações de exceção, como foi a pandemia. A gente também fala sobre o uso do apensamento de projetos como atalho para levar matérias direto para o plenário, sem passar por comissão, que as comissões que deveriam analisar esses projetos, requerimentos de urgência que deixaram de ser instrumentos excepcionais e viraram uma rotina de como acelerar a pauta, sessões extraordinárias que praticamente substituíram as sessões ordinárias como um espaço principal de deliberação, multiplicação de comissões especiais e grupos de trabalho. Muitas vezes, assim, os grupos de trabalho especificamente não respeitam as regras de proporcionalidade dos partidos, como as comissões respeitam. Até o próprio colégio de líderes, que é um órgão importantíssimo para ajudar o presidente, no caso da Câmara, a decidir a agenda, se reunindo fora da Câmara, de maneira esparsa, quer dizer... Mais uma vez, o problema não é o legislativo estar mais ativo no processo decisório, é que boa parte dessas decisões passou a ser tomada de maneira menos transparente, menos colegiada, mais discricionária, o que acaba comprometendo a previsibilidade do processo legislativo e a capacidade da própria sociedade de acompanhar e de entender essas decisões.
O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele teve um papel preponderante para iniciar boa parte dessas mudanças?
Eu acredito que sim, mas assim, essa é uma pergunta que todos os jornalistas têm me feito quando estou discutindo esse documento. Ontem, inclusive, a pergunta foi, mas a gente tem aí o perfil do Arthur Lira, que era mais truculento, e o perfil do Hugo Mota, que parece que é mais negociador. A grande questão aqui é que eu acho que se as regras estiverem desenhadas para serem bem implementadas, os atores não deveriam poder manipular as regras com facilidade. As personalidades dos presidentes das câmaras, da Câmara, não deveriam importar tanto como elas estão importando. A gente está se apegando ao perfil do Arthur Lira, ao perfil do Cunha, ao perfil do Mota, porque as regras já não estão cumprindo a função que elas têm que cumprir, que é de constranger, de guiar o comportamento dos atores. Então, e é exatamente sobre isso que o nosso policy paper fala. Ele fala, a gente está tentando aí... redesenhar, em alguns casos, introduzir alguns dispositivos novos para tentar fazer com que essas regras sejam seguidas, porque se elas forem, se o presidente da Câmara estiver sendo responsabilizado mais pelos seus próprios pares, a gente espera que o perfil do presidente passe a importar um pouco menos.
Pois é, vamos então para essa parte do documento, né, que vocês assinam, que é a de recomendações para ajudar a aprimorar o processo legislativo. Vocês dividiram em dois grupos de medidas, né, pelo que eu li, que são medidas essenciais e medidas desejáveis. Vamos por partes. Primeiro, as essenciais. Quais seriam as de caráter prioritário?
Então, essenciais a gente lista ali, restabelecer a deliberação presencial como regra geral. Então, sessões remotas e sessões híbridas só devem ser consideradas em situações realmente excepcionais, com justificativa formal, e devem excluir as propostas de emenda à Constituição. Então, nenhuma PEC pode ser votada em sessão remota ou híbrida. A gente propõe também que o poder da presidência da Câmara de retirar projeto das comissões por vontade, quando se vence prazo de análise, que ele seja revisto e que ele seja condicionado a critérios objetivos e que respondam à justificativa pública. A gente propõe também o fortalecimento da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, no caso da Câmara da CCJC, na análise das PECs, com regras mais rígidas para impedir que as propostas sejam apensadas a outras só para pular etapas, o que aconteceu frequentemente na gestão do Arthur Lira. A reativação de forma sistemática das comissões mistas, quer dizer, que envolvam a Câmara e o Senado, para analisar as medidas provisórias, que estão caducando cada vez mais. E também a distribuição de forma mais equilibrada entre a Câmara e o Senado, do prazo que essas medidas têm para tramitar. E, por fim, a formalização do colégio de líderes no regimento interno, porque o colégio de líderes hoje, ele senta aí entre a formalidade e a informalidade. Então, a gente está propondo aí que ele vá completamente à formalidade, tornando o colégio de líderes um órgão efetivamente deliberativo, não consultivo, com reuniões e agendas públicas. Essas são as essenciais.
Esse colégio de líderes, ele, da forma como está arquitetado hoje, ele também acaba contribuindo para esses superpoderes nas mãos do presidente?
Sim, quando eu digo que a pouca responsabilização do presidente da Câmara, o Senado ainda é uma outra coisa, porque o colégio de líderes ainda está numa situação ainda mais informal do que na Câmara. Mas quando eu falo que ele precisa ser mais responsabilizado pelos pares, é sobre isso que eu estou falando, né? A gente precisa de um colégio de líderes que tenha um caráter deliberativo, quer dizer, que os líderes façam parte do processo de definição de agenda formalmente, não apenas de maneira consultiva, porque o que isso significa? Significa que o presidente da Câmara é obrigado a levar em conta a posição dos líderes, né? Isso não é uma coisa que acontece a bel prazer do presidente. Então, é importante que isso seja mudado.
E as medidas desejáveis, né, em um horizonte mais estendido, que vocês também sugerem?
Nas medidas complementares, a gente coloca ali o limite do uso discricionário de sessões extraordinárias fora do horário regular, a exigência de votação nominal e não mais votação simplificada para aprovar requerimento de urgência que tem a função de acelerar a tramitação dos projetos, o estabelecimento de critérios objetivos para a criação de comissões especiais, e a gente detalha ali exatamente como, a regulamentação do funcionamento dos grupos de trabalho, que hoje estão praticamente sem regras, e o estabelecimento de um prazo para que o presidente da Câmara decida sobre a admissibilidade dos pedidos de impeachment do presidente da República. Isso pode hoje ficar aberto por tempo indefinido a critério de quem ocupa o cargo. A gente também coloca ali no final uma agenda de debate mais ampla para o futuro. Não sei se você quer entrar também nisso.
Então, se houver, de fato, um reequilíbrio das regras internas do Legislativo, né, a partir da adoção de, pelo menos, parte dessas extensas medidas aí que vocês sugerem, o quanto isso ajudaria a pacificar a governabilidade do Poder Executivo?
Bom, a gente espera que, com um processo legislativo mais previsível, que fique menos sujeito aos humores dos líderes aí, tanto da presidência da Câmara quanto do Senado, o executivo tenha mais ponto de entrada, né? Tenha mais espaço de negociação. Em vez de estar negociando com uma pessoa, vai negociar com, por exemplo, o colégio de líderes, vai negociar com um leque mais amplo de lideranças aí para poder compor e tentar negociar a sua agenda. A previsibilidade do processo legislativo, ela ajuda todo mundo, ela ajuda o presidente da República, ela ajuda o trabalho dos próprios parlamentares, que, assim, eu estive na Câmara na última eleição da presidência da Câmara, e os deputados da esquerda e da direita têm reclamações sobre como o processo legislativo ficou. Essas reclamações acabaram sendo menos visíveis agora por conta do perfil do Gumota. Durante a gestão do Arthur Lira, isso estava muito evidente na Câmara. Então, o processo legislativo ser previsível ajuda os parlamentares a trabalhar melhor. Eles conseguem participar do processo com mais de maneira mais organizada, né? Eles não vão chegar no plenário para receber uma pauta que saiu 2 horas antes com uma votação que eles têm que fazer na hora. Ajuda também vocês da imprensa, porque conseguem acompanhar o processo legislativo com um pouco mais de respiro, até porque senão a gente fica o tempo inteiro tentando entender o que está acontecendo, e ajuda a sociedade em geral, né? Eu acho que só há benefícios da previsibilidade.
Transparência nunca é demais, né?
Oi?
Transparência nunca é demais para o legislativo.
Nunca é demais, numa democracia nunca é demais.
Beatriz, nós estamos vivendo também um processo eleitoral nesse momento, né, em que muitas campanhas para o Senado se pautam em promessas de posturas de enfrentamento ao Supremo, apoio a impeachment de ministros. A depender do resultado das urnas, nós podemos ver nos próximos anos até mesmo um agravamento no tensionamento de relações do Parlamento com o Judiciário e com o próprio Poder Executivo?
Sem dúvida, a composição do Senado é a que está em aberto se vai mudar bastante ou não, né? Hoje o governo ele tem um respirinho, né? Eu costumo dizer, ali em relação ao Senado. Eu ainda não consigo vislumbrar o que o Senado vai ser. Eu parei de fazer previsão em 2018 com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que foi contra todos os parâmetros que a gente tinha ali da ciência política. Mas a depender da composição, se for uma composição mais à direita e principalmente mais bolsonarista, a gente tem aí um perfil de parlamentar que faz esse enfrentamento com o STF e que pode agravar a crise entre os três poderes, que já há algum tempo já não está pacificada, né? A gente está aí numa situação de desgastamento institucional entre executivo e legislativo, entre legislativo e judiciário. Então, acho que a gente tem que ficar bastante de olho no que vai acontecer na eleição do Senado.
Eu sei que seu olhar é mais especializado para o legislativo, mas olhando também para executivo e judiciário, há momentos em que eles, de fato, invadem parte das competências do legislativo, como também há reclamações pontuais nesse sentido?
É claro que há, mas isso está acontecendo justamente porque cada poder não está exercendo a prerrogativa que deve exercer. Então, vou te dar um exemplo que eu acho que está dentro do assunto que a gente está tratando aqui, que é a questão das emendas orçamentárias. Quando o Congresso se recusa a se autorregular, o Judiciário ele faz uma intervenção. E aí a gente está falando dentro da figura do ministro Flávio Dino, que é o que tem tentado impor algum tipo de transparência e de previsibilidade para essas emendas. Então, isso é decorrência da própria recusa ou da própria ausência de autorregulação do Congresso em relação a essas emendas. Não existe vácuo de poder na política. Então, se alguém não está exercendo essa função que deveria ser exercida por essa instituição, no caso, o Congresso, alguma outra instituição vai ter que entrar em campo e fazer esse papel. E aí a gente começa a ver os abusos que acontecem de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu, obviamente, acompanho mais os temas, como você disse, que são caros ao legislativo. Não saberia dizer aí especificamente da atuação do judiciário em relação a outros temas, mas no que diz respeito ao legislativo, muitas vezes o que acaba acontecendo é que o Congresso, eu não diria nem com uma recusa, né, porque a gente não tem como afirmar isso, mas com a ausência de autorregulação em alguns aspectos, o judiciário acaba entrando em campo para fazer esse papel.
Tem decisões sobre as minorias também, né, prerrogativas das minorias que são questionadas.
Pois é, e aí a gente fica num jogo de empurra-empurra, né? E aí quando você me pergunta se a composição do Senado pode alterar isso, a situação pode ficar bastante crítica, a depender de como ficar essa composição, porque a gente ainda tem um Senado que ainda está, assim, mais, entre aspas, centrista, né? Isso pode mudar. Então, acho que as tensões aí entre os três poderes também vão ser um assunto que provavelmente é um tema que vai dominar aí a próxima gestão, a depender do resultado para a presidência da República, né?
Nós já estamos chegando na parte final da entrevista, Beatriz, e eu queria te pedir que deixasse para quem nos assiste, para qualquer cidadão interessado em entender melhor o funcionamento do Legislativo, o que você recomendaria em termos de acompanhamento permanente, tanto do Congresso quanto das Assembleias Legislativas Estaduais?
Eu não sei dizer o quanto isso que eu vou dizer se aplica a cada Assembleia Legislativa Estadual. Isso, inclusive, é um bom tema de pesquisa. Mas tanto a Câmara dos Deputados e o Senado, eles têm canal de WhatsApp, eu estou inscrita nos dois, eu recebo atualizações a partir do momento que começa o dia legislativo, ao longo do dia, sobre o que está acontecendo no Congresso. As duas casas têm perfil em rede social, a gente tem os sites. Para além disso, todos os parlamentares tem Instagram, tem TikTok, a maior parte tem TikTok, acho que quase todos têm Instagram. Então, tem aí a gente nunca esteve num momento democrático em que houvesse tanta informação. A gente tem informação. Além disso, ainda tem todas as organizações da sociedade civil que disponibilizam informação mastigada para o cidadão. Então, por exemplo, no caso das emendas orçamentárias, a gente tem o trabalho da Central das Emendas, que compila, deixa ali os dados de uma maneira mais fácil para o cidadão entender aonde está esse dinheiro e para onde ele está indo. Então, acho que a gente tem aí que fazer um esforço, tanto vocês na imprensa quanto a gente no meio acadêmico, de falar para as pessoas que essas ferramentas existem, né? E é importante a gente acompanhar o que acontece dentro do legislativo, porque a gente já não está mais numa era do sistema político brasileiro em que só o presidente da República importa, o que importa mais. A gente está numa era aqui em que o Congresso também importa e está importando cada vez mais. Então, a gente tem que prestar atenção ao que acontece dentro das casas e ao que fazem os parlamentares.
Beatriz, muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, trazendo um estudo, né, que é extremamente relevante para a nossa temática diária aqui dentro, né, de uma emissora de TV legislativa, emissora pública, e sucesso na continuidade de suas pesquisas.
Muito obrigada, eu agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição.
Obrigado. Eu conversei com Beatriz Reis, cientista política e pesquisadora da Universidade de Lisboa. Falamos sobre os principais apontamentos de um estudo dela e de Sérgio Fausto, recém-lançado pela Fundação FHC, o fortalecimento do legislativo no Brasil, contribuição para o aperfeiçoamento institucional do Congresso. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.